Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 32. Diz assim o Senhor: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Versículo 51. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Capítulo 25, versículo número 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Também, irmãos amados, vamos ler o capítulo 25, versículo 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aleluia. Feche seus olhos agora, vamos orar. Rei de Nazaré e Deus desta igreja, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso, colocamos diante de Ti, Senhor, Pai, esta palavra, Senhor de Nazaré. Queremos pedir a Tua unção, Senhor, derramada sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre a minha vida, Senhor, que os nossos ouvidos, o nosso coração esteja atento a Ti agora, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa promover coisas novas, firmes que nós não conhecemos, Senhor da glória, Pai. Manifesta-te, Altíssimo Rei, e revela lá Xurianda, Halabachou, Nicandalabacheia, Sandalaias. Revela, Senhor da glória, o Teu poder sobrenatural agora, Senhor, ministrando a nós, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. Pelo Teu Espírito, Senhor de Nazaré, Laxaramahou, Delelelicandalas, Trixaias. Glorifica agora o Teu santo nome, Senhor, através desta maravilhosa palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja. Que seja exaltado e seja glorificado o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado, né? Irmãos amados, capítulo 24, capítulo 25 e o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, Jesus Cristo dedicou para expor ali algumas revelações a respeito de determinados momentos que a humanidade, né, a humanidade como um todo passaria. E nós não podemos deixar, como eu sempre ministro aqui, não podemos deixar de falar a respeito daquilo que é a verdadeira mensagem do Evangelho. Né? O Evangelho, ele vem pregar o quê? Uma mensagem simples, que é a mensagem de João Batista. Né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que manifesta na nossa vida o seu sangue. E através do seu sangue, nós somos justificados, né? Nos tornamos justos e, portanto, dignos de Deus. Porque o homem, no pecado, jamais poderá ver Deus, conforme diz a palavra do Senhor. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E nós não podemos, Senhor, não podemos omitir as coisas que são de Deus. Nós não podemos omitir a verdade de Deus, porque o próprio Deus estava revelando aos seus discípulos com uma intenção, né, com um objetivo, de que todos nós conhecêssemos e nos preocupássemos, né, e nos preocupássemos com aquilo, né, que o nosso Deus tem mais de importante para oferecer à nossa vida, que é a salvação. Você precisa de tantas coisas nesse mundo, eu sei, mas, né, se você conquistar tudo aquilo que você necessita neste mundo, e você não conquistar a salvação, você terá sido vencido. Vencido pelo pecado, você terá sido vencido pelo mundo, e você sofrerá as consequências da sua atitude, como qualquer um de nós sofrerá as consequências da nossa atitude no dia vindouro do nosso Deus. E é interessante a palavra de Deus, é interessante o coração de Deus, é interessante como Deus trabalha, como Deus age, porque cada um de nós aqui, cada um de nós conhecemos aqui, Jesus estava explicando os sinais que viriam quando estivesse próximo da vinda, da volta dele para resgatar a sua igreja e determinar o seu juízo. Mas ao mesmo tempo ele fala para que nós estejamos atentos, vigilantes, porque ele virá, né, como um relâmpago que sai do ocidente e vai para o oriente. Ele virá como um ladrão durante a noite, né, num dia e numa hora que nós não esperamos. Portanto, o dia da sua morte, você não sabe quando é, será o dia derradeiro, será o último dia de oportunidade que você terá neste mundo para se encontrar ou para ministrar ao seu Deus as coisas que ele tanto deseja que você ministre, para que você alcance a salvação, para que você conquiste a salvação e para que você esteja ali, né, recebendo de Deus a grande recompensa pela sua vida. Recentemente, foi no mês de junho, nós fizemos um encontro de homens, somente para homens, né, onde os homens foram ministrados de diversas coisas, de diversos aspectos que Deus havia tocado no nosso coração. E um dos trabalhos que nós pedimos que os homens ali fizessem foi preencher numa folha 5 projetos deles. Então os homens tinham que colocar ali quais são 5 projetos, 5 desejos deles que eles apresentavam diante de Deus ou que eles gostariam muito que acontecesse. E ali nós observamos, né, uma diversidade de pedidos, uma diversidade de colocações que esses homens ali, né, na sua sabedoria, no seu entendimento, na sua sinceridade, colocaram. E de todos os homens que tinha ali, quase 30 homens, nenhum deles colocou que um dos seus objetivos era a salvação. E é muito triste isso, porque este deve ser o nosso alvo. É muito triste isso, porque esse deve ser o objetivo principal da nossa vida neste mundo, porque não é algo banal, porque não é algo que nós possamos ali estar trocando e comparando com alguma coisa que nós necessitamos neste mundo, porque nada jamais se comparará a isto. Tanto é que o preço que foi pago para que você pudesse adquirir a salvação foi o sangue do Filho de Deus, que segundo a Bíblia é o maior sacrifício que poderia ser oferecido para que a humanidade pudesse ser restaurada e restituída a Deus. E todas as vezes que nós menosprezamos esta obra maravilhosa de Jesus, menosprezando o próprio sacrifício de Jesus, hoje em dia na sociedade e nas próprias igrejas está havendo uma inversão de valores. As pessoas não estão mais preocupadas, né, em se sentir salvas, em se sentir ali né, preparadas para o arrebatamento da igreja, ou preparadas para que, se a morte vier, daqui a um minuto as pessoas se encontrem com Jesus e possam ser chamadas por Jesus de benditos de meu Pai, né, e não chamadas de malditos, sendo lançadas no lugar aonde, né, há sofrimento eterno, onde há fogo e enxofre. E essa troca de valores, essa troca de valores que hoje existe da humanidade, ela tem um objetivo, infelizmente. As igrejas estão preocupadas e preocupadas e preocupadas em arrebatar membros, em terem membros, né, no seu hall de membros, estão se esquecendo de que um membro não significa nada. O que significa para Deus, né, são pessoas salvas, pessoas verdadeiramente convertidas, pessoas que conhecem verdadeiramente o Evangelho, portanto não são enganadas. E eu sempre falo que você, para discernir o que é uma mentira, você precisa conhecer a verdade, senão você será enganado facilmente. Uma boa mentira, uma mentira bem contada, poderá te enganar se você não conhecer a verdade. Portanto, é uma prioridade na nossa vida conhecer a verdade. E conhecer a verdade pressupõe conhecer Deus, pressupõe conhecer a palavra de Deus, pressupõe conhecer o Espírito Santo de Deus e pressupõe conhecer Jesus Cristo, Filho de Deus, porque o Senhor cansou de dizer isso para nós. Ele disse: a minha palavra é a verdade. Ele disse: eu sou o Deus da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que o Espírito Santo, um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito da verdade. Portanto, a verdade está em Deus, que é a verdadeira revelação de Deus para nós. E se nós não nos aproximarmos de Deus e não nos dedicarmos em conhecer esta verdade, nós seremos alvos fáceis para Satanás, para sermos destruídos pelo nosso inimigo, pela simples ignorância espiritual. O próprio Deus, lamentando-se, disse através do profeta Oséias, e você sabe muito bem disso, quando o Senhor falou assim: o meu povo está sendo destruído, porque, né, falta conhecimento de Deus a ele. E ele diz através do profeta Oséias também: um espírito de prostituição cegou o entendimento do meu povo para que não entendam. E é isso que está acontecendo com muitas vidas, muitas igrejas. Porque o evangelho fácil, o evangelho superficial é gostoso de praticar, né? Eu não preciso abrir mão de nada, eu não preciso, né, praticar absolutamente nada, porque Jesus é o meu Senhor e ele aceita tudo, porque ele é amor e ele vai ter misericórdia da minha vida quando eu me encontrar com ele, porque ele conhece o meu coração. E eu sempre comento também aqui, né, que conhecer o coração é óbvio que Deus comenta, que Deus conhece. Mas esse termo, essa palavra, vai levar muita gente para o inferno. Deus conhece o meu coração. Normalmente as pessoas usam essa expressão para se desculpar. Ah, eu sei que eu estou falhando, mas Deus conhece o meu coração. Ah, eu sei que eu estou pecando, mas Deus conhece o meu coração. Ah, eu sei que eu não estou fazendo, mas Deus conhece o meu coração. Ah, eu sei que eu fiz assim, mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece todos os corações. E Deus vai reivindicar de você atitudes, atitudes de fidelidade, não desculpas, como Adão e Eva deram a Deus para justificar o seu pecado ali, quando comeram do fruto que não podiam comer. E Deus não aceita desculpas, porque o Senhor alerta, o Senhor fala e o Senhor quer atitudes, o Senhor não quer desculpas, porque se um dia você se encontrar com o Senhor, que você possa dizer a ele, conforme disse o rei Ezequias, certa vez ao profeta Isaías, e disse a Deus em oração, quando Deus disse através do profeta Isaías que ele iria morrer, ele disse: Senhor, olha para mim e veja como eu tenho sido fiel a ti. Esta é a palavra que tem que sair da tua boca. E não desculpas esfarrapadas. E não, né, desculpas de que, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu estou me esforçando, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sempre vai saber. Tome atitudes.
que geram a salvação e não atitudes que vão te levar para o inferno. Que vão te levar para o inferno. Porque a vontade de Deus é que, em primeiro lugar, você esteja eleito para a salvação. Em segundo lugar, todas as coisas dele serão dadas a você, acrescentadas a você, por causa da prioridade que você dá a ele, por causa da prioridade que você dá a Deus. E Deus, ele dedicou aqui, irmãos, diversas orientações. Em dois capítulos ele falou a respeito do princípio das dores, ele falou da grande tribulação, ele falou da parábola da figueira, ele falou aqui da parábola do bom servo e do mau servo, da parábola das 10 virgens, da parábola dos talentos. Todas parábolas alertando o povo de duas atitudes: das atitudes que levam ao inferno e das atitudes que levam à salvação. Diversas histórias para que não houvesse dúvida, diversas ministrações para que não houvessem dúvidas, e mesmo assim ainda as pessoas ainda acham que podem conquistar Deus com palavras amenas, que podem conquistar Deus com palavras de desculpas, porque o Senhor está orientando, o Senhor está falando, o Senhor está mostrando à igreja a postura correta que deve existir. Uma das parábolas que eu mais gosto é a parábola das 10 virgens, que eu canso de usar de exemplo aqui como alerta. Porque, como Deus diz, o caminho é estreito e a porta é estreita. Muitas pessoas cairão pelo caminho e muitas pessoas chegarão à porta e não entrarão, conforme aquelas 10 virgens. Né, conforme aliás 5 virgens, porque todas eram virgens, todas eram, né, supostamente preparadas para entrar e para se encontrar com o noivo. E 5 delas, segundo a Bíblia, não foram vigilantes, esqueceram do óleo, esqueceram do espírito, esqueceram das coisas santas e tiveram que ir buscar. E quando elas foram buscar, já era tarde, porque o noivo chegou. E levou as 5 virgens que eram prudentes e estavam preparadas. E depois, quando as 5 virgens imprudentes chegaram, a resposta do noivo disse, mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Parece incrível, né? Existe algo mais forte do que a parábola das 10 virgens? 10 virgens. 10 pessoas que supostamente, aparentemente estariam preparadas, mas nos detalhes, nas atitudes, se esqueceram das coisas mais importantes de Deus, se esqueceram das coisas mais importantes de Deus. A Bíblia diz, citamos aqui já, sem santificação ninguém verá a Deus. Essa é uma palavra maravilhosa. Deus disse aos seus sacerdotes, os sacerdotes na época de Moisés, depois também, todos eles seguiram até Jesus Cristo, eles tinham assim na sua testa uma das orientações de Deus, que Deus deu a Moisés, mais fortes. E o versículo que eles tinham na testa, né, os filactérios, era, um dos versículos era: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E eu olho para esta palavra, fico imaginando como as pessoas meditam nesta palavra. Qual a visão espiritual que as pessoas hoje em dia, né, entendem quando leem uma palavra tão incisiva e tão poderosa como esta: santidade ao Senhor e sem santificação ninguém verá Deus. Porque ao mesmo tempo que eu ouço e vejo isso, nós percebemos, né, que o povo evangélico hoje, que o povo cristão hoje, está pouco preocupado, está preocupado em se preparar para ver Deus, está pouco preocupado em se separar, né, para sentir as coisas de Deus, para receber as coisas de Deus. Isso é muito triste, porque a igreja, né, na sua plenitude, não atingirá o seu alvo, que é levar vidas ao caminho da salvação. E quantas pessoas sofrerão as consequências da sua atitude mundana, ou da sua atitude superficial em relação a Deus, em relação às coisas que são de Deus? Quantas pessoas se surpreenderão quando se encontrarem com Jesus e dirão: era tudo verdade o que falavam, era tudo verdade o que está escrito? E ali tentarão e falarão: a serpente me enganou, Senhor. Ou falarão: a mulher que tu me deste, Senhor, me enganou e me fez comer do fruto. E a resposta de Deus será a mesma, porque Deus não faz acepção de pessoas. Separados e destituídos de Deus e condenados à morte eterna, como o homem foi, como Adão e Eva foram condenados. Você tem a sua oportunidade. Olhe para Deus, entendendo que Ele é o Senhor, e não o teu servo, e não um boneco, e não alguém que olha para você e aceita qualquer sacrifício. Como Deus não aceitou o sacrifício de Caim, Ele não aceita qualquer sacrifício. Ele aceita o sacrifício que vem do coração e da alma. Ele aceita aquilo que é verdadeiro, porque aquilo que é falso Ele despreza, porque aquilo que é falso é mentira, e quem vive mentindo, segundo a Bíblia, é o diabo. E nós não podemos fazer as obras que o diabo pratica. Tudo que é falso não atinge o coração de Deus, antes é desprezado pelo próprio Deus. E nós, como povo de Deus, devemos entender isso e cultivar as coisas maravilhosas de Deus na nossa vida, porque o Senhor está falando, e está falando, e está falando, que um dia Ele voltará. Como Noé pregava e dizia: vai vir aqui o juízo de Deus. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, estava tudo tranquilo, a sociedade caminhava de forma natural. As pessoas trabalhavam, casavam, nasciam filhos, morriam pessoas. Mas um dia veio o dilúvio. Um dia se cumpriu a palavra de Deus. Um dia Deus fez com que tudo aquilo que era pregado, ministrado, acontecesse, como acontecerá na nossa vida um dia. Um dia acontecerá na nossa vida o juízo de Deus. Conforme diz a palavra do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos aqueles que desprezaram a palavra de Deus, que fizeram a vontade do diabo, que se sujeitaram ao pecado, se sujeitaram ao diabo, terão que reconhecer o reinado e a soberania de Jesus. Eles terão que dobrar os joelhos e reconhecer a soberania de Jesus. Os reis desta terra, os reis, né? O rei dos machinhos, das machinhas, o rei do eeê, o rei do não sei do que, o rei do não sei que lá, terão que reconhecer o reinado de Deus, o reinado de Jesus, o verdadeiro rei. O verdadeiro rei. Nós temos que nos alegrar de reconhecer o reinado de Deus hoje. Né? Podemos hoje, né? Podemos hoje nos ajoelhar e falar: Senhor, Tu és o meu Senhor e Salvador. Tu reinas sobre mim. Um dia todos terão que fazer isso. E nós nos alegramos em poder fazer hoje. Seja feliz, porque você pode fazer isso hoje. Se alegre em reconhecer esse reinado maravilhoso. de Deus sobre a tua vida, né? Se alegre por se sujeitar a Deus, por se sujeitar à palavra de Deus. Se alegre em ter um Senhor poderoso como você tem. Se alegre em ter um Senhor amoroso como você tem. Se alegre em ter um Senhor que te repreende e te corrige todas as vezes que você necessita, porque Ele te ama e porque Ele te quer encontrar e viver eternamente ao teu lado. Se alegre. Se alegre naquilo que você pode oferecer a Deus hoje, porque do fruto daquilo que você oferece hoje a Deus, você vai comer eternamente. Você vai comer eternamente desse fruto. Se foi um fruto podre, você vai comer desse fruto. Se foi um fruto agradável a Deus, você vai colher a recompensa daquilo que você ofereceu ao Senhor. Podemos oferecer. Nós podemos viver a vida que Jesus nos ensinou. Nós podemos oferecer a Deus aquilo que Ele deseja de nós, e não migalhas, e não as sobras do nosso tempo, e não, né, os rituais que nós achamos necessário para Deus nos abençoar, porque de ritual Deus não deseja. Ritual Deus não deseja. Deus deseja o coração do homem. Porque Abel e Caim praticaram rituais. E o ritual de Abel foi recebido, o ritual de Caim não foi. Então o ritual pouco importa para Deus. Importa é como é praticado. Importa é como é entregue. Importa é como é oferecido e por que é oferecido. Eu vou à igreja porque eu amo a Deus, eu vou à igreja porque eu adoro a Deus, eu vou à igreja porque eu quero exaltar o nome de Deus, eu vou à igreja porque eu necessito estar na presença de Deus, e não vou à igreja porque Deus pode me castigar, né? Ah, vou ter que ir na igreja, que senão Deus vai me castigar. Minha vida está assim porque eu não estou indo na igreja. Se sua vida não vai bem, você não ir na igreja é um detalhe. Se sua vida não vai bem, que você não está oferecendo frutos agradáveis a Deus. E oferecer frutos agradáveis a Deus não tem nada a ver com ritual, tem a ver com o coração. Como o diácono Leonardo ministrou aqui, você pode oferecer milhões a Deus em dinheiro. Se você estivesse falando dinheiro, não estou falando dinheiro, mas comparativamente, para você entender, você pode oferecer milhões a Deus. Se não tiver o significado profundo do seu coração, para Deus não significa nada, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o dono da prata e do ouro. Nós temos que aprender a viver os valores de Deus e não os valores que o mundo acha, que o mundo acha que deve ser pregado. Estava lendo aqui o relatório pastoral hoje, durante a assembleia, com a visão pastoral de como foi o ano que passou. E nós falávamos aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Deus nos motivou a ministrar, que é adoração, santificação, conhecimento da palavra e busca do Espírito Santo, conhecimento de Deus. É isso que Deus quer. Um povo que saiba o que é adoração. Um povo que conheça a palavra dele para não ser enganado. Um povo que vive o poder dele neste mundo. Por causa da fé. E por causa das atitudes que levam a presença de Deus se manifestar cada vez mais em nós. É isso que Deus deseja. Jesus é a arca da nossa vida hoje. E Ele está dizendo: virá, virá o dia em que o juízo de Deus se manifestará. O Senhor está dizendo: virá o dia em que quem não estiver na arca vai perecer, vai ser destruído, vai morrer e vai sofrer eternamente. Ele está alertando, está avisando. E ele fala assim, no próprio texto que nós lemos: Portanto, vigiai. Vigiai. Vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Né? O Senhor ensinou assim, falou, vigiai e orai. Não foi assim que Jesus ensinou? Vigiai e orai. Né? As pessoas, né, usam muito a expressão orar. Tem que orar, tem que orar. Mas tem que vigiar também. Tem que vigiar. Né? A oração, a gente tem aqui, né, 8 reuniões de oração na igreja e 2 dias de culto. Agora, não tem reunião de vigilância, né? Não existe, né? Não tem como fazer uma reunião de vigilância, tem? Não tem. É uma atitude. É uma atitude que você tem que ter. É uma atitude que você tem que tomar para que a sua vida ela seja plena. Nós conseguimos motivar a igreja a orar. Não a orar, mas motivar a orar. E, infelizmente, a reunião de oração é a menos frequentada da igreja. Mas é a forma que nós achamos para motivar as pessoas a fazerem. Mas vigiar. Não tem como nós fazermos uma reunião para motivar isso. Nós só podemos falar. O próprio Senhor Jesus, quando foi orar ali, pouco antes de ser crucificado no monte, Monte das Oliveiras, seus discípulos estavam cansados, Jesus estava cansado, e ele foi orar e falou assim, vigiai, para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele foi orar, quando voltou, Jesus estava agitado, né? Porque ele sabia o que iria acontecer em breve ali. E foi orar, orou um pouco e voltou. Quando voltou, o que ele encontrou, irmãos? Os discípulos, todo mundo dormindo. Todos os discípulos dormindo. Ele falou, vigiai, vigiai, para que não entreis em tentação. Aí ele acordou os discípulos, vigiai, foi orar de novo. Quando ele voltou, terrível. E um dos discípulos, Pedro, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi preso, deu espaço à carne, né? Cortou a orelha de um soldado chamado Malco. Por isso, se Jesus não fosse lá e curasse esse soldado, não colocasse a orelha de volta, haveria justiça na prisão de Jesus. Haveria justiça na prisão de Jesus. Por isso Jesus repreendeu Pedro, fez e curou o soldado, para que a injustiça da sua prisão prevalecesse. Pedro estava ao lado de Jesus, vivia ao lado de Jesus, ouvia as palavras de Jesus e agiu como alguém que não conhece Jesus. E assim tem muita gente hoje em dia, ouvindo as palavras de Jesus, ouvindo as orientações de Jesus, está entrando por aqui, saindo por aqui. Um dia a pessoa vai dar espaço à carne, só que Jesus já fez o sacrifício, e quem vai sofrer as consequências é quem pecar, por causa da sua falta de obediência à palavra de Deus. Eu sempre falo, todas as vezes que a gente não obedece à palavra de Deus, por mais banal que seja na visão do homem a desobediência, sempre vem uma consequência destrutiva. Sempre vem uma consequência destrutiva. Como eu sempre falo, não existe nada mais poderoso neste mundo do que este livro. Não existe nada mais poderoso neste livro do que este livro. Tudo se sujeita a este livro. Tudo. Inclusive Deus. tudo se sujeita a este livro. Os céus, a terra, o inferno, inclusive o Deus que escreveu este livro, por causa da santidade dele, por causa da palavra dele, o próprio Jesus disse: as minhas palavras não passarão. Por isso esse livro é o que tem de mais poderoso neste mundo. Tem tantas pessoas desprezando este livro, tantas pessoas ignorando o conhecimento ou ignorando aquilo que já conhecem, porque estão mais interessadas em ouvir aquilo que o mundo diz, porque o que o mundo diz é mais agradável do que o que Jesus disse. Do que o que Jesus disse. Jesus falou uma palavra aqui, um pouco antes. Eu vou ler para vocês entenderem como o mundo caminha, para você entender quão forte você precisa ser para vencer. Capítulo 24, versículo 4. Diz assim, Mateus 24, 4: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que, que ele está dizendo? O que, que Jesus está falando aqui, irmãos? Dentre outras coisas, rumores de guerras, tal. Você está ouvindo aí, né? Rússia agora contra a Europa, né? Já ouvimos ali no Iraque, já ouvimos da Coreia. São rumores de guerra. Ainda não é o fim, diz o Senhor. Mas ele diz algo aqui que você precisa considerar. Ele diz: sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aquele que pregar este evangelho será odiado. A palavra de Deus será odiada. A palavra de Deus será odiada. O que é certo gerará ódio. Por isso nós seremos perseguidos. Por isso nós seremos ali, né, odiados entre as nações, porque nós desejamos e queremos que a palavra de Deus se cumpra, que os valores de Deus permaneçam no mundo, que o caminho que Deus ensinou seja perseguido pelas pessoas. E ele diz assim: muitos se escandalizarão e hão de trair e odiar uns aos outros. Ou seja, existirão pessoas que darão espaço a isso e se converterão ao mal por causa da sua fraqueza espiritual, por causa da sua falta de convicção. E eu sempre falo que nós só conseguimos defender as coisas de Deus quando nós temos convicção. Se você não tem convicção, você não consegue defender nada de Deus. Você vai ser levado pelo mesmo barco do mundo, que está levando o mundo à destruição. Um cego levando outro cego, e todos vão cair no abismo, porque não existe convicção das pessoas no coração para defenderem o verdadeiro evangelho e não praticarem as atitudes que o mundo diz que são normais e Deus diz que são abominações. um cego levando outro cego não vai chegar a lugar nenhum, a não ser a destruição. E o Senhor fala: aquele, porém, que perseverar por fim, até o fim, esse será salvo. Você não perseverar nas coisas de Deus, você não será salvo. Se você perseverar, você vai ser salvo. Avancemos para o caminho da santificação e da busca constante do Deus vivo, do único Deus, que tem autoridade e poder sobre todas as coisas. E você vai receber a tua recompensa neste mundo e no mundo vindouro. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. O segredo é seguir a Deus e obedecer a Deus e ser fiel a Deus, desprezando os valores do mundo e buscando os valores de Deus. E aí, sua vida terá a plenitude de Deus. E a plenitude de Deus significa a presença do Espírito Santo em nós. Deus falando aos nossos ouvidos, nos orientando, nos conduzindo, nos levando para o caminho que nós devemos ir, para que nós não erremos, nós alcancemos a glória definitiva da nossa vida. E a Deus, a tua glória, Deus, a minha glória, Deus, não são os cargos, o poder, o dinheiro. A minha glória, a tua glória é Deus. É isso que vai ficar. É isso que vai permanecer. Acredite, nós não estamos aqui ministrando a história da carochinha. Nós não estamos aqui falando de uma brincadeirinha para você se assustar, ter medo, ir para a sua casa. Nós estamos aqui ministrando a palavra e o poder de Deus, para que você possa discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, e ouvir a voz de Jesus, porque ele virá como um ladrão, né? E o Senhor Jesus, só para terminarmos, ele fala assim: considerai isso, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quero te perguntar: se você morresse hoje, você iria para o céu? E eu vou te ajudar te perguntando outras coisas para você se responder se você vai para o céu, porque entender que vai para o céu sem conhecer os valores de Deus é fácil. Os valores de Deus são nítidos e claros. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Você ama a Deus acima de todas as coisas? É uma pergunta que Jesus vai te fazer. Você me amou acima de todas as coisas? Eu acho que a pergunta que vai levar mais gente para o inferno é essa. Eu acho que é a pergunta que vai levar milhões de pessoas para o inferno é essa. Porque Jesus falou: aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos do que a mim, não é digno de mim. Você abre os teus olhos espirituais para que haja salvação na tua casa, para que haja salvação na tua vida, porque tudo ficará aqui, pai, mãe, filhos, se você morrer hoje, e o juízo de Deus será estabelecido sobre você. Você amou tanto o seu filho, se você morrer hoje ele vai ficar, e Deus vai continuar cuidando dele. Ele vai ter a decisão dele, de servir ou não a Deus. Mas você já vai enfrentar o Senhor, o juízo de Deus. Portanto, temos que discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Podia te fazer inúmeras perguntas mais aqui, para você responder e para você identificar se você está salvo. Mas eu penso que se você cumprir esse primeiro mandamento de Deus, você estará salvo. Se você cumprir este único mandamento de Deus, você estará salvo. Jesus falou, né, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu irmão como a si mesmo. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai amar o seu irmão como a si mesmo. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai conseguir vencer o pecado, porque algo vai ser maior do que Deus na sua vida, e este algo te fará pecar. É simples. É muito simples. Por isso que Deus fala: É necessário. E eu sei que é necessário. E se não for assim, você vai ser derrotado. Você não vai vencer. Eu quero orar por você agora. E eu queria que você se colocasse diante de Deus de forma diferente, irmãos. Eu não sei como você se classifica espiritualmente. Eu não sou juiz, né? Nem pretendo ser juiz, né? Não devo ser juiz e não quero ser juiz. Mas tem um juiz que vai te julgar, que não sou eu. Você precisa saber e entender como você deve agir para que você não seja condenado pelo justo juiz. E Deus vai te falar hoje. Se já não te falou hoje, se Ele já não te alertou hoje, se Ele já não te mostrou hoje, Ele vai te mostrar mais ainda durante essa oração, para que você consiga a tua vitória e para que você alcance a grande e maravilhosa vontade de Deus, que é ser salvo. Você seja salvo. Fique de pé, eu quero orar por você agora.
Aleluia.